Esse relato histórico de alguns minutos é para vocês poderem ver a nossa história. Eu tenho 53 anos de membro de Igreja Batista. Nunca tive uma comissão de disciplina da igreja em cima de mim. Nunca uma disciplina. Bênção de Deus. Eu amo a nossa denominação. Eu vivo isso. Então, esses traços históricos que sucintamente eu trago para os irmãos, é para os irmãos saberem que nós temos um veio histórico. E como eu procurei destacar, esse veio histórico passa por guerras, por lutas, fora do país. Mas nós temos uma luta espiritual constante, permanente, uma guerra constante. Busquem conhecer um pouco mais disso. Algum dia você já pegou um álbum de fotografia assim, dos seus antepassados, e até mesmo de você quando era criança? E a gente dá muita risada quando vai ver um álbum de fotografia da família, não é? Há um álbum imaginário de fotografia nossa, como povo batista, como povo evangélico, que começa com o Villegagnon. E termina por essa participação gostosa e amiga dos americanos, dos alemães, dos húngaros, dos letos e de todo esse povo que veio por causa da providência de Deus para abençoar o nosso país. Deus usou guerras para abençoar o nosso país. Agora eu quero ler, irmãos, um texto da Palavra de Deus e gastar mais alguns minutos com vocês, e não serão muitos. É mais um abrir do coração. Atos capítulo 27, a partir do verso 18, lemos assim: açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade eu era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo do Senhor, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário irmos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receiosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. E lá no verso 35: tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Não é um sermão, é uma conversa com os irmãos. Esse texto faz parte de uma narrativa sagrada que conta uma história. Lá em casa você pode ler todo o capítulo 27 e você vai aprender um pouco sobre navegação, geografia naquela região e sobre a mão de Deus quando ela é colocada sobre a vida de alguns de nós. Nós estamos vivendo, graças a Deus, um momento de alegria, de paz, não há nenhuma dificuldade. Mas alguém já disse que é no tempo da paz que se prepara para a guerra, não é? Então é no tempo de paz que a gente precisa amealhar, reunir ensinamentos que nos sirvam para um momento difícil. E esse texto conta uma viagem que Paulo fez, preso, indo para Roma. E ele que conhecia um pouco da região, sabia que aquele era um período muito difícil para viajar. Havia muitas tormentas, muitas tempestades. Como agora mesmo estão acontecendo algumas lá na América Central e do Norte. E Paulo disse que não era bom fazer a viagem naquela época. Mas eles não quiseram dar muita atenção. E ele que era preso, também ele não podia insistir muito, né? Tinha mais era que obedecer. E o navio partiu para a viagem. Não era um navio muito pequeno. O texto diz que havia naquele navio 276 pessoas. Afora a mercadoria, né? Não era um navio só de passageiros, era um navio mercante. Levava mercadoria para venda. Também não era uma embarcação das modernas de hoje. Uma viagem como aquela demoraria muito tempo. E também eles tinham que levar muita comida para todo o tempo da viagem, para 276 pessoas. Mas a tempestade se abateu sobre aquele navio. Assim como mesmo acontece conosco, de que de vez em quando alguma tempestade se abate sobre nós, né? Então, olhando para esse texto, nós vamos aprender um pouquinho como é que nós devemos fazer quando uma tempestade se abate sobre a nossa vida. Se você não tem uma tempestade sobre a sua vida hoje, graças a Deus. Mas aprenda a lição para quando chegar, eventualmente, você já saber como proceder. Ou se você tem uma tempestade hoje, quer dizer, você já vai ter uma receita de como você deve saber para proceder. O texto diz que 14 dias e 14 noites aquela tempestade não parava. E aquele povo já não sabia mais o que fazer. E começaram a jogar a mercadoria no mar para tentar salvar as suas próprias vidas. E depois de muita luta, eles chegaram à conclusão de que estava difícil o salvamento. Veja que a versão não diz salvação, que teologicamente quer dizer outra coisa, né? Eles não viam possibilidade de salvamento. E até o equipamento dos navios eles começaram a jogar fora. E aí chega um momento que eles percebem alguma possibilidade de solução. E é então que eles lançam quatro âncoras. Eu quero usar essas quatro âncoras para figuradamente dar aos irmãos, com base na palavra de Deus, quatro providências que nós precisamos tomar na hora que a tormenta chega.